RFI. Só nesta altura, 18 horas em Paris, a mesma hora em Maputo, 17 em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em português da Rádio França Internacional.
Lígia Anjo.
E a marcar a atualidade desta segunda-feira, dia 7 de abril, o ministro do interior moçambicano admitiu novos ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país. Apesar dos aumentos das tarifas norte-americanas de 32% para Angola, a medida não deve afetar os produtos angolanos. Neste jornal, ouça o economista angolano Carlos Rosado, que nos explica porquê. Da guerra de armas à guerra de tarifas, Trump recebe Netanyahu. Esta segunda-feira, na Casa Branca, no controle técnico desta emissão, está Moçambique.
Maputo, 105 FM.
O ministro do interior de Moçambique admitiu novos ataques terroristas em alguns distritos da província de Cabo Delgado, no norte do país. Contudo, Paulo Xaxina garante que as forças moçambicanas trabalham para travar os ataques. Orfeu Lisboa.
Depois das aldeias de Nónia e Miagane, no distrito de Anquabe, os grupos terroristas atacaram no sábado e permaneceram até domingo na aldeia de Namoro, no distrito de Montepués, província de Cabo Delgado, onde queimaram residências e raptaram moradores em número não especificado. O ministro do interior, Paulo Xaxina, admite a ocorrência de ataques terroristas, mas garante que as forças estão a trabalhar para combater estes grupos que semeiam o medo e o terror entre a população em fuga.
Não estamos a dizer que não há problemas, há pequenos problemas. O terrorismo é um grande mal. Há sempre focos, mas o nosso esforço, o esforço das Forças de Defesa e Segurança, supera muitas dessas dificuldades que existem. O combate existe e continuamos a trabalhar.
Até o momento, não há pronunciamentos oficiais sobre possíveis vítimas mortais após a passagem dos terroristas ao distrito de Montepués. Para já, o ministro do interior de Moçambique, Paulo Xaxina, exige da mulher polícia, neste 7 de abril, dia dedicado à mulher moçambicana, o compromisso com o combate ao crime, incluindo o terrorismo. De Maputo para a RFI, Orfeu, Lisboa.
A Bolsa de Wall Street começou a semana com perdas acentuadas nos principais índices, a perderem cerca de 3,5% nos primeiros minutos da sessão. Apesar do aumento das tarifas norte-americanas para 32%, a medida não deve afetar os produtos angolanos, uma vez que a principal exportação de Angola é o petróleo e essa matéria continua isenta de tarifas norte-americanas. A medida não deve, portanto, afetar os produtos angolanos. No entanto, as tarifas podem ter um impacto indireto importante para Luanda, como aponta o economista angolano Carlos Rosado.
Consequências diretas eu não creio que haja, porque só exportamos petróleo, o petróleo está fora, e, portanto, desse ponto de vista, é-nos igual haver uma taxa de 32% ou 0%, pelo menos por enquanto. Agora, a consequência é uma consequência indireta, não é? Estas tarifas estão a provocar um terremoto nas bolsas e também nas matérias-primas, em particular o petróleo, não é? O petróleo hoje desceu até aos 63 dólares, por aí, e o petróleo no Orçamento Geral do Estado para 2025 está a 70 dólares, não é? Portanto, os efeitos sobre Angola são efeitos indiretos e que resultam da queda do preço do petróleo. O petróleo representa um terço da economia, o petróleo representa 60% das receitas públicas e, portanto, isto, a manter esse preço tem consequências dramáticas para Angola.
Qual será a cartada a ser jogada por Angola, que até agora não teve propriamente uma reação oficial sobre o assunto?
Não sei se tem que ter, enfim, de facto, aqui não tem efeitos diretos sobre a economia angolana, não é? Eu acho que a atitude mais avisada é esperar que o Presidente Trump mude de ideias.
Julga que isto pode eventualmente mudar o tipo de relações económicas que Angola mantém com os Estados Unidos?
Não me parece. Enfim, parece que os Estados Unidos não respeitam acordos, não é? Porque tem acordos de comércio com o México, tem acordos de comércio o Canadá, que rasgou, os acordos valem o que valem para o Presidente Trump.
Explicações do economista angolano Carlos Rosado, que fala da falta dos efeitos indiretos das tarifas americanas em Angola, entrevistado aqui por Liliana Henriques. Em São Tomé e Príncipe, assinalou-se esta segunda-feira o Dia Mundial da Saúde, com uma feira de saúde na cidade de São Tomé. O ministro da Saúde disse que o país tem tido bons resultados em matéria de saúde materno ou infantil, mas reconheceu que há muitos desafios pela frente. explicações com o Maximino Carlos.
O ministro santomense da Saúde, Celso Matos, apontou que São Tomé e Príncipe têm tido bons resultados na matéria de saúde materno-infantil, mas reconhece que há muitos desafios pela frente.
Nosso país tem poucas enfermeiras parteiras, poucos médicos obstetras, pouquíssimos pediatras. Apesar disso, temos tido bons resultados na matéria da saúde materno-infantil e isto temos que valorizar.
No entanto, é preciso notar que estimativas mais recentes indicam uma taxa de 146 mortos por 100 mil nados vivos em 2020. Essas verificações podem resultar de diferenças metodológicas ou atualizações nos dados. Entretanto, Solange Barros, a coordenadora do Programa Nacional de Vacinação, também assinala alguns progressos e afirma que tudo tem sido feito para garantir a saúde materno-infantil em São Tomé e Príncipe.
É fundamental nós garantirmos a saúde para evitarmos, nesse caso, as mortes maternas e as mortes infantis.
Maximino Carlos, São Tomé, RFI.
São Tomé, 102.8 FM.
O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu chegou esta segunda-feira a Washington para se encontrar com Donald Trump para falar sobre a guerra em Gaza, mas também um encontro que acontece depois do anúncio da imposição de taxas alfandegárias a Israel. As explicações com Neide Ribeiro.
As autoridades israelitas ainda tentaram evitar os novos impostos um dia antes do anúncio de Donald Trump, suspendendo as restantes taxas alfandegárias israelitas sobre os produtos norte-americanos, mas o presidente dos Estados Unidos anunciou a aplicação de uma taxa alfandegária de 17% aos produtos importados de Israel, um dos principais destinatários da ajuda militar dos Estados Unidos. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu chegou hoje a Washington para se encontrar com Donald Trump para falar sobre a guerra em Gaza. Esta deslocação acontece numa altura em que o exército israelita intensificou as operações na faixa de Gaza e em que aumentaram as tensões sobre o programa nuclear iraniano. Donald Trump apelou às autoridades iranianas para negociarem o programa nuclear e ameaçou nos últimos dias bombardear o país se a diplomacia falhar. O Irão já veio rejeitar qualquer diálogo direto com os Estados Unidos, considerando que não faria sentido numa altura em que o presidente dos Estados Unidos sugere conversações sem intermediários e ameaça bombardear o país se a diplomacia falhar.
Apesar da reabertura de diálogo entre os Estados Unidos e a Rússia, os ataques russos à Ucrânia intensificaram-se nos últimos dias. Volodymyr Zelensky considera a resposta internacional insuficiente e pede mais apoio militar e mais sanções contra Moscou. No desporto, o PSG sagrou-se pela 13ª vez campeão de França em futebol masculino, isto depois de 28 jornadas da Liga Francesa e quando faltam ainda 6 jornadas para o fim da prova. Os parisienses ainda têm pela frente a Liga dos Campeões e a Taça em França. Em maio, no dia 24 do próximo mês, o PSG vai medir forças com o Stade de Reims na final da Taça. Em entrevista à RFI, Aurélio Buta, defesa português de 28 anos do Reims, elogiou a equipa do PSG, mas também afirmou que numa fase final, tudo é possível.
Sabemos disso, é uma grande equipa, de campeões já, e estão a fazer uma temporada excelente, mas é uma final e a gente vai à procura do nosso objetivo.
É fácil motivar-se para uma final?
Claro, é uma final e creio que acho que todos têm noção disso, uma final é o único nas nossas carreiras e a gente vai com uma motivação muito alta para poder fazer história neste clube. Já fizemos história e queremos também atingir esse objetivo final, que é ganhar.
No campeonato são imbatíveis, são agora campeões de França. Qual é a sua opinião sobre esta equipa?
Eu acho que Paris Saint-Germain é um clube muito grande. Na França são top e creio que esta época estão um grupo mais unido. Eu acho, creio. Vê-se na maneira de jogar, têm jogado muito bem. Têm, sobretudo, mostrado um futebol muito, muito atrativo, que essa é a chave para o sucesso deles.
Deles com um sotaque bem português, para além dos jogadores brasileiros, há 4 internacionais portugueses formados em Portugal. Isso também traz alguma visibilidade ao futebol português e aos jogadores portugueses, esse sucesso desses 4 fantásticos portugueses no PSG?
Claro, os portugueses que estão lá têm feito um trabalho excelente e sim, é sempre um motivo de orgulho para Portugal, para a seleção nacional e para aos jogadores jovens portugueses que ambicionam chegar ao alto nível, porque é sempre bom ver jogadores portugueses a atuar a alto nível e a ganharem títulos.
Aurélio Buta, lateral luso-angolano do Racing.